Senhoras e senhores deputados, nós estamos já em condições de iniciar a nossa reunião, portanto, aguardávamos só que tivéssemos condições para, com pelo menos 3 grupos parlamentares, temos já 5 grupos parlamentares na reunião, portanto, temos já condições para começar. Vamos iniciar então. Portanto, como não, só para vos dar nota, recordam-se, falámos na altura que a reunião seria às 3 horas, depois perceberam também, foi falado com todos os coordenadores, a pedido até dos próprios serviços. Por exemplo, não havia nenhum inconveniente nisso, não havia nenhuma audição, sabendo que há a sobreposição de alguns parlamentares, eu compreendo isso, mas aceitamos fazer às 4h30 da tarde, parece-me que não é nada que não seja possível aceitar-se, e portanto parece-me razoável. Temos a ata da última reunião. Esta ata foi apresentada pelo parlamentar do Partido Socialista, o deputado Carlos Pereira, há cerca de uma hora atrás, alterações à ata. Devo dizer que o que foi enviado não parece que corresponda rigorosamente ao que aconteceu na reunião, mas uma questão que podemos discutir, evidentemente, não é? E dado que há uma intenção de colocar informação na ata que corresponda rigorosamente à verdade, que é assim que deve ser, não estou sequer por isso em causa, a ata, na minha ótica, ficaria incompleta. Nem sei se todos os parlamentares tiveram hipótese já de analisar a alteração que foi enviada. Julgo que não. Foi escrito agora mesmo, não é? Portanto, não é se há condições. O que eu proponho, se concordarem, é na próxima reunião discutirmos esta ata com mais alguma serenidade e depois, se porventura houver necessidade, o Partido Socialista poderá. Nunca houve nenhum problema com as atas, mas se for necessário colocar toda a informação de um deputado, o que disse na reunião, também ficará lá na ata, aquilo que disse o Presidente, o que disse a deputada Mariana Mortágua, o que disse o deputado Filipe Melo. Portanto, é uma questão que depois podemos ver, mas parece-me que deve haver rigor nas atas. Uma ata é uma síntese da reunião e tem que ter lá o essencial da reunião e tem que responder à verdade da reunião, é só isso, mais nada. Nunca vi, eu toda pessoal, nunca tive discussões, sinceramente, sobre atas, nunca tive. Pode ser hoje a primeira vez e podemos fazê-lo, mas nunca tive. Mas eu proponho então a reunião, a ata será discutida na próxima reunião. Sr. Deputado Carvalho, quer dizer alguma coisa? Ah, sim, tenho sorte. Portanto, se concordassem, esta ata seria discutida na próxima reunião e portanto, nós, o que eu sugeria então aos serviços da Comissão é que fosse introduzida a proposta enviada por qualquer deputado, neste caso o deputado Carlos Pereira, e depois eu próprio também vou ver a ata e os serviços da Comissão também vão ver o que aconteceu na reunião e poderá ser necessário incluir mais informação na reunião. Sobre a ata, penso que estamos no verão. Quer pedir a palavra, Sr. Deputado Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, contrariamente ao Sr. Presidente, já tive muitas discussões sobre atas e acho bastante salutares que elas existem. Queria basicamente fazer um ponto de situação sobre as alterações que propusemos, independentemente de estar de acordo com aquilo que o Sr. Presidente propôs, de podermos voltar a discutir na
O Sr. Deputado Casper está a propor discutir já a ata.
Não vou discutir, vou só dar duas ou três notas sobre o que é que aqui está, até para, de alguma forma, também sossegar aquilo que podem ser, de alguma forma, a inquietude do Sr. Presidente. Dizer, em primeiro lugar, não houve aqui uma preocupação, obviamente, de ser absolutamente preciso sobre aquilo que foi dito, mas uma preocupação de sublinhar, pelo menos, 3 aspectos que não estavam, do meu ponto de vista, bastante claros nesta ata. O primeiro tinha a ver com a circunstância de ter havido um recurso efetivo por 2 vezes para o plenário da Comissão, e esse não foi concedido, esta foi uma das questões. A segunda questão, que também me pareceu muito importante, foi ter havido um pedido de intervalo regimental e ela não estava sequer vertida na ata, e parece-me evidente que, tendo havido uma reunião em que houve um intervalo regimental, ela devia de constar na ata. E um terceiro aspecto foi, de alguma forma, um protesto que foi feito no fim, já da reunião, mesmo assumindo que o Sr. Presidente não tinha fechado a reunião ordinária como eu achava que devia ter sido fechada. E, portanto, é basicamente isto, e portanto, dessa perspectiva, foram colocadas aquilo que achei que devia ser colocado. Volto a dizer, e voltamos a discutir se o caso disso, não houve aqui uma preocupação de ser efetivamente rigoroso sobre tudo aquilo que foi dito, naturalmente.
Muito bem. Se me permitem, só sobre esta matéria, eu gostaria que não abríssemos a discussão, mas se quiserem discutir, podemos discutir um bocadinho o tema. Não há, até porque a reunião, a forma como decorreu na última reunião não foi, na minha ótica, da forma mais correta, ou seja, a forma que foi colocada o tema não foi a forma mais correta da parte do deputado Carlos Pereira. Não queria introduzir aqui a discussão, mas o que foi colocado em causa foi, como sabem, uma decisão tomada pela Comissão. Não quero que haja nenhuma dúvida. A Comissão anteriormente tomou uma decisão em relação a uma grelha de tempos por unanimidade, não houve sobre isso nenhuma matéria, e já agora também quero dizer-vos, e pode ficar na ata o que foi dito, mas também terá que ficar na ata aquilo que eu disse, não havia lugar a nenhum recurso na Comissão nos termos do regimento, não tenho sobre isso nenhuma dúvida, mas podemos discutir isso quando quiserem, em comissão ou em mesa e coordenadores, que é o que se faz habitualmente neste tipo de casos. Não havia lugar a nenhum recurso porque não houve nenhuma decisão da parte do Presidente da Comissão. Se houvesse, eu seria o primeiro, como é evidente, a colocar à consideração todas as propostas que eu tenha apresentado e tenham sido recusadas. Não há lugar a nenhum recurso quando há uma decisão tomada na Comissão, ainda por cima sobre uma matéria, tem a ver com uma, ainda por cima sobre uma matéria tem a ver com a grelha de tempos, e portanto não havia lugar nenhum a nenhum recurso. Havia uma decisão tomada e naquele momento não era o momento de voltar a tomar a decisão sobre a grelha de tempos, a não ser que houvesse um consenso. E foi isso que se fez. Houve uma discordância total em relação a essa matéria, não houve nenhum partido que tenha concordado com a proposta do Partido Socialista e, portanto, não houve sequer essa discussão. Mas eu não queria reintroduzir o tema, mas foi isto que aconteceu e na próxima, fiz o mesmo que o Sr. Delegado Pereira. E, portanto, se me permite, na próxima reunião falamos sobre o tema da ata, eu gostava que a ata ficasse clara, não houvesse nenhuma dúvida e não houvesse nenhuma dúvida, Sr. Delegado Pereira, deixe-me concluir e assim continuamos a reunião. Portanto, não houvesse nenhuma dúvida sobre o que aconteceu. E, portanto, o que é importante é que fique a verdade, que a única coisa que importa nestes casos é ficar a verdade na espelhada. Mais nada, a verdade é o que é importante. Sr. Deputado Paulo Rios, eu preferia não reintroduzir este tema.
Ele está introduzido.
Está introduzido. Há mais um pedido de palavra sobre este tema? Se não houver, dou-lhe a palavra, mas terminamos já. Mas não... Então,
muito rapidamente, Sr. Presidente, senhores deputados, só sugerir uma coisa. Se há tema, se há a melhor opinião, que justifica uma reunião de mesa e coordenação, é esse. Procedimentos, métodos, podemos chegar, se quiserem, à loucura de fazer o que fazemos no diário da Assembleia, se tossiu, tossiu, se fez um à parte, fica lá o à parte, qualquer modelo serve. Se calhar não justifica, e dou razão ao Sr. Presidente, é estarmos em sede, em plenário de reunião, a discutir a forma de elaborar as atas ou menos rigorosas, e, portanto, propunha que houvesse uma reunião de mesa e coordenadores.
Portanto, faremos então, acho que parece-me razoável, se concordarem, haverá uma reunião de mesa e coordenadores, oportunamente, logo que seja possível. Faremos uma reunião e este tema está discutido, tratado, falado, não há nenhum tema sobre isto. Sr. Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não houve nem a intenção do grupo parlamentar, nem de nenhum deputado, uma discussão sobre procedimentos. Houve apenas uma nota minha sobre a razão pela qual foram incluídas alguns temas nesta ata. E sublinho aquilo que disse, a justificação está feita, e estamos disponíveis para aceitar aquilo que foi a proposta do Sr. Presidente para discuti-la noutra ocasião. Se o Sr. Presidente considerar que esta discussão é desconfortável e deve ser feita em mesa e coordenadores, nós não temos nenhum problema com isso.
Sr. Deputado Carlos Pereira, não é nada desconfortável. A reunião será discutida, a ata é aprovada na reunião ordinária. Não há nenhum desconforto, por amor de Deus. Não introduzam temas que não existem, que até fico um bocado... Agora fico desconfortável com a discussão. Quer dizer, não há nenhum problema com a ata, ela é discutida na reunião ordinária. O que eu disse foi, acabou de chegar a informação sobre o pedido de alteração, que chegou há um minuto ou 10 minutos atrás, ou meia hora atrás, ninguém viu. Eu sugiro que seja discutida na próxima reunião, para que todos possam ver. Eu também quero ver o que é que foi proposto, e se é necessário acrescentar para ficar uma ata correta. Em nome da verdade, é só isto. Não há nenhuma não será discutida na mesa de coordenadores a ata da reunião, por amor de Deus. A mesa de coordenadores é para discutir a forma como as reuniões decorrem, como processos, questões queiram colocar, discussões sobre o ordenamento das reuniões, para o que quiserem, é assim que deve ser, e é assim que sempre funcionou o Parlamento, que eu me lembro. Portanto, então só quero dizer ao Sr. Deputado Pereira, não há nenhum desconforto. A reunião será, na próxima reunião ordinária da Comissão, haverá a votação da ata, evidentemente, e a discussão. Está bem? Pronto, passamos então ao ponto 2... Ao Sr. Deputado Carlos Pereira. Mas alguma dúvida sobre o que eu disse? Faz favor então.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista também quer deixar claro o seguinte: nós não pedimos nem queremos nenhuma reunião de mesa e coordenadores para discutir os procedimentos da Comissão, porque nós estamos com eles bastante claros e, portanto, isso também que fique claro.
Ficou claro. Ponto 2 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação da estabilidade do projeto de resolução número 150-15, primeiro, do Partido Socialista, recomenda ao Governo o investimento da linha do Leste. Quando tiver um erro, eu tento logo corrigir de imediato para não haver dúvidas. Linha do Leste. Sobre este tema, isto é só apreciação e votação, portanto, poderá haver aqui uma discussão sobre o tema, mas já foi discutido, e, portanto, não há nenhuma proposta de alteração a este projeto de resolução. Sra. Deputada Sónia Ramos, quem entrevista este tema, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Foi-me dada a palavra relativamente a este projeto de resolução, no qual do ponto de vista material, naturalmente o PSD se revê relativamente ao investimento e às conclusões aqui aduzidas na ferrovia Linha do Leste. De facto, o PSD revê-se em toda e qualquer estratégia que tenha em causa e que facilite e que promova o interior do país, a mobilidade,
Sr. Presidente,
a redução...
O debate, este tema já foi em plenário. O debate já foi em plenário. Este tema não é debatido em comissão, é em plenário.
Foi debatido em plenário, é verdade.
As propostas de alteração
é verdade, não foram... É verdade, foi debatido em plenário.
As propostas de alteração
Sim.
não foram tinham que ser entregues até uma data
Senhora...
que não foram entregues. O grupo mandado do Partido Socialista coloca o seu texto em votação como está.
Senhor deputado, fica claro isso. Não, realmente aparecia aqui prestação em votação. Não vejo nenhuma inconveniência, seja uma sugestão, se não houver... Senhor deputado, já ficou clara a sua posição? Ficou clara? Surge aqui a prestação em votação, não, é uma prestação, se houvesse alterações pós-alteração, não há pós-alteração, tem razão, não haverá aqui discussão novamente do tema, portanto fica muito claro. Agradeço a deputada Sónia Ramos. Se houver uma questão...
Permite, se o PSD vai-se responder relativamente
muito
a esta votação
muito
e entregará uma declaração de voto.
Sim,
muito obrigada, Sr.
Obrigado.
Presidente.
Vamos então votar o projeto de resolução, não sei se não há nenhuma proposta de alteração, vamos votar tal como está e, portanto, quem vota contra, quem se abstém... Sr. Carlos Pereira, não quer estar na reunião, quer estar na reunião... É contigo. Portanto, senhor, estamos no meio de uma votação, peço aos seus deputados, estamos no meio de uma votação, eu não estou a perceber o que está a acontecer, estamos no meio de uma votação, portanto, quem vota contra este projeto de resolução, quem se abstém, portanto, foi aprovado o projeto de resolução com a abstenção do Partido Social Democrata. Ponto 3 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado.
Sr. Presidente, penso que considerou, peço desculpa, que iremos entregar uma declaração de voto.
Sim, foi claro, ficou claro, Sr. Deputado, muito obrigado. Ponto 3 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audição da ANAC, Autoridade Nacional de Aviação Civil, sobre os aumentos das taxas de segurança aeroportuárias. Sra. Deputada Paula Santos, para apresentar o requerimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente, o PCP propõe que esta comissão possa realizar uma audição com a ANAC, a propósito do aumento das taxas de segurança aeroportuárias. Gostávamos, relativamente a esta matéria, consideramos que era importante que esta comissão, no quadro do acompanhamento do setor, pudesse realizar esta audição, para percebermos também o acompanhamento e a avaliação que a ANAC faz em relação a esta questão. Relembro que o Governo, durante este ano, já aumentou as taxas de segurança aeroportuárias em 77%, e o que tem significado um acréscimo de receitas para a ANA, e agora há uma nova proposta de aumento das taxas aeroportuárias em 11%. Registamos também que, desde que a ANA foi privatizada, em 2013, o aumento de taxas aeroportuárias foi, de facto, para valores muito mais significativos, bem superiores àqueles que se foram as taxas de inflação dos respectivos, as taxas de inflação respectivas. Consideramos que esta é uma questão preocupante, aliás, muitas companhias têm-se queixado, e a verdade é que também, naturalmente, este aumento não está dissociado daqueles que são os interesses por parte do grupo privado da Vinci, neste caso concreto, que adquiriu a ANA. Portanto, consideramos que faz sentido que esta comissão, e daí trazermos esta proposta, possa também ouvir sobre esta questão a ANAC, como é que tem vindo a acompanhar o processo e qual é que é a avaliação que faz desta realidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Está em discussão, portanto, Sra. Deputada Márcia Passos, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Apenas para cumprimentar a Sra. Deputada Paula Santos e o Grupo Parlamentar do Partido Comunista, dizer que o Partido Social Democrata se revê nas preocupações, ou pelo menos em parte delas, que estão expostas neste requerimento, e por isso votará favoravelmente o mesmo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Márcia Passos. Sra. Deputada Costa, faz favor.
Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, percebendo a importância do tema das taxas de segurança aeroportuárias, não só irá opor ao tema.
Não
irá opor ao requerimento.
Muito bem. Fica clara a posição. Não registro mais nenhum pedido de palavra, vamos votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o requerimento do mandato do PCP para audição da ANAC. Ponto 4 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer relativo à proposta de lei 3715, aprova a lei de grandes opções do pleno para 2022-2026. Relator, Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor, tenho a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito genericamente, o relatório, no fundo, tende a colocar aqueles que são os temas das grandes opções do pleno, nomeadamente são colocadas em quatro áreas: boa governação, alterações climáticas, demografia, desigualdades, sociedades digital, de criatividade e inovação. Vou imiscuir de colocar também, falar todos esses temas que estão claros no relatório e, desta forma coloco como conclusões, que é o principal desse ponto de vista, que a proposta cumpre formalmente os requisitos, que da nossa parte concluímos o escrutínio e será enviado para a Comissão competente, que é a Comissão de Orçamento e Finanças, para dar continuação ao processo.
Muito obrigado, deputado Hugo Costa. Não pedido nenhum registro de palavra? Não registro nenhum pedido de palavra? Não? Vamos então votar o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, deputado Hugo Costa. Ponto 5 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer relativo à proposta de lei 3815 do Governo. Aprova o Orçamento de Estado para 2023. Deputada Márcia Passos, tem a palavra, faz favor, para o apresentar.
Obrigada, Sr. Presidente. Influenciada pelo poder de síntese do Sr. Deputado Hugo Costa, vou tentar também resumir. O parecer foi distribuído aos todos os senhores deputados e, portanto, resumidamente, ele expõe e faz aqui uma explanação sobre as grandes áreas, o cenário macroeconómico subjacente ao Orçamento de Estado, realçando, cumprindo-me apenas aqui realçar, que segundo as projeções deste Orçamento de Estado, o Governo prevê em 2023 uma desaceleração da economia portuguesa, com um crescimento real de 1,3, face ao crescimento estimado de 6,5 para 2022. E, portanto, esta revisão, o orçamento é revisto em baixa de 2 pontos percentuais. Depois incide sobre as várias áreas, economia e mar, infraestruturas e habitação, governação em termos de planeamento, ambiente e ação climática, políticas e medidas setoriais, transportes e mobilidade urbana, representação externa e, portanto, remeto para o mesmo por razões de simplicidade e de celeridade na exposição. Quanto à opinião da deputada relatora, ela não é expressa neste relatório e, em termos de conclusões, entende-se que o relatório estará, assim, em condições de ser discutido em sede de plenário, portanto, cumprindo todos os requisitos formais que se impõem. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputado Márcio Passos. Não registro nenhum pedido de palavra. Assim sendo, vamos votar então o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. A senhora deputada Paula Santos também não está cá neste momento. Sim, mas de qualquer maneira não é importante para o que vai acontecer a seguir. Baixar à comissão o projeto de lei 352-15 do PCP repõe as competências das infraestruturas de Portugal nos terminais ferroviários, Leixões e da Guarda. Relator, cabe ao Partido Socialista. Sr. Deputado, o Costa quer indicar já.
Sr. Deputado José Carlos Barbosa.
José Carlos Barbosa. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, muito bem. Projeto de lei 353-15 do PSD, alteração à lei das comunicações eletrónicas. Relator, também cabe ao PS. Cabem todos ao PS.
Alteração das leis das comunicações eletrónicas, sou eu próprio.
Deputado Hugo Costa, projeto de lei 360 do Bloco de Esquerda proíbe voos fantasma de ou para Portugal, conexão com a Comissão de Ambiente e Energia.
Nós temos relator para esse projeto ou fica apenas no Ambiente e Energia? A minha questão é essa.
É nossa, nossa.
Nossa?
É de acordo com a informação que dá a SUS.
Deputado André Pinatos. Nos dois.
Nos dois. Projeto de lei 3361 introduz limitações e restrições à aterragem e descolagem de jatos privados no território nacional. Portanto, Sr. Deputado André Pinotes Batista. Muito bem. Baixar em conexão o projeto de lei 35515 do PAN, procede à revogação da portaria 3252-A-2022, 7 de outubro, Comissão Competente de Ambiente e Energia. Projeto de lei 35615 do PAN restringe a realização de voos noturnos só por motivo de força maior, procedendo à alteração do Regulamento Geral de Ruído, decreto de lei 293-2003, 19 de novembro, Comissão Competente em Ambiente e Energia. Projeto de Lei 36215, Bloco de Esquerda, interdita a ocorrência de voos civis noturnos, salvo aterragem de emergência ou outros motivos atendíveis. Comissão Competente, Ambiente e Energia. Outros assuntos ainda, que não entraram dentro do período normal e, portanto, entraram fora do período normal. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo deputado do PSD para audição da APCRI, Associação Portuguesa de Capital de Risco. Esta discussão só ocorrerá se não houver oposição do grupo parlamentar. Não sei se há oposição do grupo parlamentar. Não há oposição, então haverá discussão e votaremos também este requerimento. Quem apresenta do PSD, faz favor. Quem apresenta o requerimento pela parte do PSD? Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, caras e caros colegas. Na sequência da informação que recolhemos, não só da comunicação social, mas também das audições que foram tendo lugar na subcomissão, é de todo pertinente ouvir a Associação Portuguesa das Empresas de Capital de Risco exatamente sobre este concurso, o Consolidar. E, portanto, quem em comissão ou em subcomissão, para além do Presidente da Comissão Executiva do Banco de Fomento e do Sr. Ministro, que virá naturalmente a esta comissão, é de todo pertinente para que, estando esta matéria uma matéria fundamental para a capitalização das empresas, não só não existam dúvidas, como possamos até melhorar alguns procedimentos que poderão não estar acautelados em relação a estes e outros processos relativamente a esta matéria que tem envolvido o Banco de Fomento. É só.
Muito obrigado, deputado. A única dúvida que eu fiquei, falou em subcomissão, a proposta é na comissão. Se for na subcomissão, é na subcomissão. Se for na comissão, é na comissão. É uma dúvida. É na comissão? Muito bem. É que se for na subcomissão, não é aqui que é feita a discussão, é só por isso. Sr. Deputado Costa, que pediu a palavra, por favor.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista concordando com o requerimento, julgamos que existia numa subcomissão e até porque tem competências específicas sobre esta matéria, podemos aqui aprová-lo e dizer que a audição é em sede de subcomissão. Acho que será... Não nos opomos a aprovar aqui, mas parece-nos a nós que o tema é da subcomissão. O ministro tem que ser com a comissão. O ministro é na comissão, mas neste caso concreto, julgamos nós que deve ser aprovado para a sua comissão.
Paulo Costa, só uma questão que, enquanto Presidente da Comissão, tenho que saber. A proposta é, se for na comissão, é na comissão que é discutido e é aqui que é ouvido. Se é na submissão, é proposta a submissão e até nem vale a pena discutir.
Vamos ao PSD, se vocês aceitam que seja em submissão.
Posso? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Paulo Rios, faz favor.
A nossa convicção é esta. Aquilo que acontece na subcomissão, sem prejuízo da importância que tem, que não está em causa, tem menos conhecimento e menos publicidade na própria comissão, a não ser aquela que nós queiramos ter. Vindo cá ao Sr. Ministro, à plenária da comissão, para falar deste tema, existiram 3, 2, 5 audições sobre o mesmo tema noutro sítio, mal se compreende que o Ministro vem cá responder uma coisa que ninguém percebe o que é que ele está a falar, porque não estiveram na sua comissão, nem estiveram a ouvi-la. Por isso é que nós achamos que nesse contexto, deputado, embora eu entenda que se existe sua comissão é para este assunto, mas isto foi chamado o Ministro, e o Ministro não vai à sua comissão.
Portanto, a proposta, pelo que percebi, é para a comissão. Na comissão. Portanto, não pedi mais... Sr.
Presidente,
Costa,
parecendo-nos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista mais razoável que fosse em sede de subcomissão, sendo a proposta do PSD que seja em comissão, e o Grupo Parlamentar do PSD é livre de alterar ou não esse pressuposto, votaremos como o PSD assim coloca.
Muito bem, Sr. Deputado Fazenda, faz favor, tenho a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só apenas para enquadrar esta a subcomissão. Faz parte da Comissão de Economia. Os deputados que estão na subcomissão são da Comissão de Economia. Se o Parlamento decidiu e todos os grupos parlamentares decidiram e o Sr. Presidente da Assembleia da República autorizou uma subcomissão para o acompanhamento dos fundos europeus e do PRR, evidentemente parece-me mais ou menos lógico que as entidades que têm que ver com fundos comunitários que sejam ouvidos na sede que se criou até especificamente a subcomissão. Também é claro e evidente quando falamos de membros do Governo, Ministro, Secretário de Estado, e até como foi da última vez aqui abordado, não na última reunião, mas numa das últimas reuniões relativamente a órgãos de soberania, como é o caso do Tribunal de Contas, é na Comissão de Economia. E, portanto, havendo, aliás, os vários deputados estão na subcomissão, nós não podemos, a dada altura, começar a desvirtuar, que senão, a dada altura, abrimos um precedente que já não se sabe onde é que se é ouvido. E, portanto, eu acho que este é um ponto muito importante, que é, quando falamos de entidades sobre fundos europeus, os deputados são os mesmos em alguns casos, e mesmo quando não são, não há nada que impeça qualquer deputado desta comissão ir à subcomissão apresentar. A questão é uma questão mais de lógica, de termos as coisas certas nos sítios certos. E, portanto, eu queria deixar esta nota, porque acho que esta questão de perceber bem quem faz o quê é muito importante para evitar sobreposições.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, agradeço muito, como Presidente da Subcomissão, agradeço a sua posição, mas também está claro, já foi falado aqui na Comissão, e ficou sempre muito claro, e acho que não há sobre isso nenhuma dúvida, não é? Apesar de ser muito razoável e muito, muito bom senso o que acabou de dizer, é sempre livre de qualquer partido, de qualquer parlamentar, a discutir na Comissão. Até pode preferir discutir na Comissão, dar uma maior abrangência à discussão, o que quer que seja, não vou sequer avaliar as motivações. Mas é sempre possível, porque há uma subcomissão, mas há uma comissão, e portanto isso é sempre possível, já foi aqui discutido, não vamos reduzir o tema, apesar que eu acho que tem muito sentido o que acabou de dizer, mas não fica nunca, fica sempre na disposição da comissão, seja em cada momento ouvir quem quiser ouvir. Isso não está nunca fora de causa. E é o bom senso depois da forma como nós funcionarmos.
Sr. Presidente, a subcomissão não é um órgão à parte da comissão, certo, está a ver? Uma coisa e outra é uma coisa.
Estou não fazendo. Peço desculpa, Sr. Presidente. Está claro, acho que está muito claro as posições, já foi aqui discutido até esse tema, foi fortemente discutido e, portanto, não há aqui nenhuma dúvida. Quem pediu a palavra, Sr. Carlos Pereira, faz favor.
Era só para sublinhar sobre este tema, a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista já tinha sido veiculada pelo deputado Costa.
Muito obrigado. Não há mais nenhum pedido de palavra, vamos então votar o requerimento apresentado pelo PSD para audição na Comissão da APCRI, Associação Portuguesa de Capital de Risco. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Baixou a Comissão, o ponto 8.2, baixou a Comissão da Especialidade do Projeto de Lei 221-15 do Partido Socialista, assegura a manutenção da proteção das lojas com história que tenham transitado para o NERAU no 31 de dezembro de 2027, alterando a Lei do 42 de 2017.
Entendendo que é um regime que penso eu que obrigará até ao final do ano, pois até solicitamos que a seu orçamento este assunto seja depois logo agendado e com propostas de alteração, porque terá que ser sempre aprovado até ao final do ano.
Sim, terá-se sempre discutido no final, não pode ser discutido no período do Orçamento do Estado.
Isso é está ou seja, logo a seu Orçamento do Estado, solicitamos.
É importante percebermos se vamos ouvir contributos de mais alguém.
É isso, ou seja,
importante
o parlamentar tenha essa. Eu estava a perguntar, ou seja, colocava-se datas para isso, desde já. Para...
Mas a sua sugestão, Sr. Deputado Costa, é que haja já datas para apresentar contributos para a forma como se vai trabalhar.
Quem quiser, ou naturalmente os grupos parlamentares devem ter um prazo para apresentar propostas de alteração, caso seja o caso, e depois desse
Mas isto
prazo...
não é razoável agora no período do Orçamento de Estado?
Não, depois...
A minha pergunta é, na minha opinião, parece-me que é isso que estamos a falar, não é? Que é percebermos se entendemos que deve haver alguma audição neste âmbito,
da nossa
se haverá
parte,
contributos
não,
a ser solicitados...
Da parte do proponente, não.
E, portanto, acho
da parte
que valia a pena...
Não propomos que existam audições, naturalmente existe o período para logo a seguir o orçamento, se calhar na semana a seguir... Uma
praça, marcar-se-ia, digamos, o tempo de discussão...
O tempo para a especialidade, para depois a votação... Pronto, é isso. Pronto,
não vejo nenhum grupo parlamentar também a manifestar nenhuma vontade de outros contributos, portanto, o que se faria então, na próxima reunião da Comissão, que será logo após o orçamento, marcar-se-ia o timing, um data tão rápido quanto possível, por forma que agora não fará sentido, não é? Parece-me.
Não.
Certo, mas bem, muito bem. 8.3, baixou a Comissão na especialidade da proposta de lei 2515 do Governo, estendo o âmbito da aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Reparação e Resiliência. Aqui é a mesma metodologia, a mesma coisa, digamos, o mesmo tema. Faz favor, deputado do Costa.
Sr. Presidente, propomos, até porque provavelmente neste caso pode existir audições ou não sobre este tema, propomos que o tratamento deste assunto na especialidade seja realizado pela subcomissão, PRR.
Subcomissão
para PRR. Tratar da especialidade. Como, em vez de ser um grupo de trabalho, ser tratado pela subcomissão da CPRR.
Pode ser, aqui não vejo nenhum problema. Sim. Está em discussão, portanto, há uma proposta do Grupo de Partido Socialista.
Só especificar, da mesma forma que criámos um grupo de trabalho para a Lei das Comunicações Eletrónicas. Criámos um grupo de trabalho para a Autoridade da Concorrência, para fazer as audições necessárias e para tratar o tratamento da especialidade. Temos como experiência, quando há propostas de lei, é mais rápido se eles forem tratados no contexto de grupos de trabalho. Existindo já uma subcomissão, propomos que este assunto seja tratado pela subcomissão. Naturalmente. Não.
Portanto, isto é possível, só para terem claro, há uma proposta do Partido Socialista, do parlamentar, no sentido de ser tratado o processo de especialidade na subcomissão. É possível, portanto, desde que haja uma deliberação por parte do plenário da comissão. É o que está definido. Portanto, Sr. Deputado Filipe Melo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de entrarmos no debate propriamente em relação a este ponto, o Grupo Parlamentar do Chega entende que o tempo não foi suficiente para preparar esta matéria, até porque entrou fora de tempo, portanto, não...
Está a dizer, Mel, não, estou a falar do 8.3, não é fora de tempo, estamos a discutir a metodologia, 8.3, é para discutir a metodologia de tratar, então, tratar a especialidade desta proposta de lei do Governo.
Terei isto trocado, então.
Peço desculpa, mas aí estamos a tratar.
Qual é o ponto 8.3?
8.3, na penúltima, página seguinte... Página por trás, o 8.3. A informação é baixou à Comissão. Portanto, estamos na fase de tratar na especialidade este tema. A metodologia da especialidade.
Então, peço desculpa que eu tenha aqui isto trocado.
Ok, muito bem. Então,
ter uma
então,
ordem trocada.
Mas não estamos a discutir nada, sim. Estamos só a discutir a metodologia. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista propôs.
A PPL 25, é isso?
Precisamente.
Ok, 25, tinha isto trocado.
Propôs, então, dado okay, que se trata okay. de um tema que tem a ver com o PRR. Seja tratado na subcomissão, que é uma possibilidade, okay, é possível, okay. desde que haja uma deliberação da parte da parte.
Eu peço digamos, desculpa, tinha isto trocado.
Mas fica claro, não há
problema. Que...
Portanto, okay. Não sei se há um pedido de palavra, penso que não. Então, se não há nenhum pedido de palavra, vamos votar. Votar a proposta do Sr. Deputado Costa, do Parlamento do Partido Socialista, para que a especialidade da proposta de lei 25 seja tratada no âmbito da subcomissão existente nesta comissão. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, portanto, esta proposta de lei será tratada na subcomissão, conforme aqui deliberado.
Chama a atenção que tem que ser ratificada em comissão.
Sim, não há dúvida, penso que não haverá nenhuma dúvida sobre isto, tal como os grupos de trabalho, depois terá que ser ratificada em comissão, as votações da subcomissão, isso é claro, não é? Portanto, não há sobre isso nenhuma dúvida. Pronto, há aqui um conjunto de informações no 8.4, o relatório de informações a prestar à Assembleia da República no âmbito das aprovações das leis e decretos de leis. Há aqui um conjunto de relatórios que estão em falta a enviar a esta Comissão por parte de várias entidades, não sei se viram ou se estão a ver, relatório do CNPD, anual de habitação, anual de avaliação do impacto local, da ANACOM, e portanto, o que eu propunha, se concordassem, é que a Comissão insistisse e solicitasse o envio, porque é obrigatório, portanto tem que enviar a esta Comissão. Se não houver nenhum inconveniente, parece-me que é razoável. Muito bem, agendamentos para a próxima reunião. Como sabem, amanhã temos duas audições que são às 10 da manhã. Portanto, a razão, eu não preciso explicar isto, já sabem disso, a razão porque a reunião hoje foi, a ordinária foi hoje, não amanhã, é porque hoje era o último dia para aprovar os pareceres sobre o Orçamento de Estado. E, portanto, amanhã temos só a reunião, só audições, às 10 da manhã a DECO e às 11h30... A APB, conforme requerimento, não é? É assim. Depois temos o Orçamento de Estado, mas está previsto, temos o Orçamento de Estado a seguir, já falámos sobre isso, mas está previsto em princípio depois no dia 29, já depois do Orçamento de Estado, 29, pode haver alterações, não está completamente confirmado, depois receberam a informação, em princípio ouviremos, no âmbito de um requerimento também, a IP a propósito dos cabos submarinos, requerimento dos cabos submarinos. E depois também é possível ouvirmos aqui a Ana num outro requerimento nesse mesmo dia. Portanto, está apontado estas datas. São tantos requerimentos que é obrigatório. Estamos aqui com uma dinâmica muito forte. Como? Isto não está em informação, não está aí. Não está, são agendamentos potenciais para os parlamentares se irem preparando, porque se não houver nada a opor por parte das entidades, será assim. Portanto, podem já apontar. Se houver... Sim, nós temos que ir avançando com os requerimentos. Como sabem também, temos um conjunto de audições agora no âmbito da especialidade do Orçamento de Estado. Toda a gente tem a clara noção de que vamos estar presentes e ouvir também o Ministro dos Estrangeiros na segunda-feira, dia 31, às 16 horas. Portanto, fazemos parte também dessa audição. É da COF, mas também estamos lá, está lá a Comissão de Economia. Depois temos no dia 3... A Ministra da Coesão Territorial, também à tarde, às 15 horas. No dia 4, a Ministra da Presidência, também é da nossa Comissão, como sabem também. No dia 7, temos aqui uma intensidade muito forte de audições nos próximos dias, não é? fiquem atentos. Ministra das Infraestruturas, dia 7, às 4 da tarde. Depois temos também, no dia 8, o Secretário de Estado da Digitalização, também é a nossa Comissão, portanto também temos aqui um trabalho muito intenso. Ministro da Economia, no dia 9. Economia do Mar, dia 9 às 4 da tarde. E Ministro do Ambiente e Ação Climática também às 4 da tarde. Penso que é assim. E, portanto, e também temos a audição do SES no dia 10 às 9 da manhã. Portanto, esta Comissão, como veem, tem aqui uma intensidade muito forte de trabalho, só para vos alertar para isto mesmo. Última nota sobre a deslocação a Porto Leixões. Está marcado, está agendado, só quero reafirmar que esta marcação está feita. A Comissão está a pedir bastante informação aos seus deputados. Façam um favor de, tanto quanto possível, quem quiser ir, quiser reservar, enviem também a informação. Uma última questão para falar convosco. Foi enviado para esta Comissão um convite, meeting de sobre quê? Sobre inteligência artificial da OCDE. É um meeting que vai ocorrer dia 7 de novembro de 2022. Há um convite dirigido à Comissão. Confesso, não sei se é para um ou dois deputados da Comissão. Mas não temos ainda a certeza se é para um ou dois deputados da Comissão. É no dia 7 de novembro. É no meio, completamente no meio desta... Não sei se na o convite também foi enviado para outras comissões, e, portanto, não é obrigatório, está alguém da economia, mas se houver alguém com interesse especial nesta matéria, faz favor de dizer. Caso contrário, será um modelo, mais ou menos, um modelo que está definido, rotativo, e serão ouvidos os parlamentares em função da rotatividade. Algum deputado, algum parlamentar quer propor alguém para esta audição? Não? Esta reunião presencial que ocorrerá em Paris, no dia 7 de novembro? Não? Então, a Comissão fará o seguinte, verá qual é o grupo parlamentar a quem compete esta e fará esse contacto, depois fará rotativamente. Se porventura não for ninguém, veremos no, na Assembleia, que é importante que vá na Assembleia. Pode não ser esta Comissão. Muito bem, muito obrigado a todos, belíssimo trabalho, não há mais nenhuma questão, portanto, obrigado a todos e bom trabalho.